falo, de identidade nacional. Foi a partir da criação de um sentimento que une toda uma população. Aí lembra, a gente vem falando sobre isso já há várias aulas só aparece, né? Aí lembra quando a gente pensa assim, o que é um sentimento nacional? Como que eu me sinto parte de uma nação? Né? Se eu tenho o mesmo território, hábitos e costumes semelhantes, mesma língua, não é isso? E a essa altura a gente já está no século XIX, né? A gente está aí na segunda metade do XIX, é o período que configura o imperialismo. E entra aí um outro aspecto, né, que é o aspecto político, de identificação política. Foi? Então você já tem esses estados nacionais, essas potências europeias aí, consolidadas, né, e todas elas querem atender esse nacionalismo. A partir do quê? Do imperialismo. E o que é o imperialismo mesmo? Dominação de território, política e cultura de uma outra região. Foi? Percebeu a relação? Sim? Então eles vão fazer esse movimento de expansão territorial, cultural e econômica, não é? Com qual, com um dos objetivos, não é, dessa expansão é o quê? É justamente valorizar, não é, e potencializar esse nacionalismo, foi esse sentimento nacional, essa ideia de união da nação, de fortalecimento. Uma nação poderosa é uma nação que tem um território grande, que tem uma economia poderosa e que leva sua cultura por, pelas várias partes do mundo. Percebeu? Então o imperialismo ele vai ser um mecanismo de valorização e de crescimento desse nacionalismo. Tá claro isso, gente? Sim? E aí a gente começa a pensar, por exemplo, nessas questões econômicas, né? O que está rolando na Europa no século XIX, a nível econômico? É a segunda Revolução Industrial, né? E aí vocês lembram lá na nossa aula de Revolução Industrial, que a primeira Revolução Industrial, século XVIII, foi caracterizada pelo pioneirismo inglês, não foi isso? Então, a Inglaterra foi a primeira a se lançar o processo de industrialização. Né? Em todo o século XIX e XVIII foi caracterizado por esse avanço, né, da Inglaterra, dos produtos ingleses, né, por toda a Europa e por outras regiões do mundo. Foi. Aí, na segunda Revolução Industrial, século XIX, que tem como principal fonte de energia elétrica, não é isso? A gente já tem outras nações participando desse mesmo processo de Revolução Industrial. Beleza? Exemplo, Alemanha, França. É a França que, final do 18, ela já começa a buscar, não é, esse investimento no processo de industrialização. Aí a gente viu lá, por exemplo, que o processo de industrialização na França foi potencializado no período de Napoleão. Lembram disso? Sim? Então, é final da Revolução Francesa, não é? Então, mas que agora no 19 a França já é considerada um país industrializado, né? E a Alemanha, que passa por um processo de industrialização poderoso juntamente com o seu processo de unificação. Lembra, nós comentamos rapidamente sobre isso, né? Que a Alemanha se forma enquanto nação ali pelas décadas de 60 e 70 do 19, né? De modo que quando começa esse movimento de unificação do como que era a Alemanha antes, eram vários reinos, não é isso? Que eram chamados povos germânicos, né? Vários reinos de origem germânica, mas que eram reinos separados. Então, na medida que... E eram dominados, boa parte deles, pela Áustria, né? E aí você tinha um outro reino muito poderoso, que era a Prússia. E a Prússia foi o reino que promoveu, que liderou o processo de unificação da Alemanha, beleza? Ao longo dessa década de 60, 70, 19. Tranquilo? Então, de modo que a Alemanha, quando termina o processo de unificação, lá pela década de 70, 1870, 1871, ela já termina o processo como uma das nações mais industrializadas, mais desenvolvidas economicamente e industrialmente falando. Beleza? A ponto de brigar, de disputar espaço, não é, com a principal potência industrializada, que era a Inglaterra. Foi? Embora surgissem outras nações em desenvolvimento industrial, como, por exemplo, Estados Unidos, né, no século XIX também teve uma expressão muito grande no desenvolvimento industrial, o Japão. Então, percebam, esse desenvolvimento industrial não está só restrito à Europa no XIX. Né? Mas, embora houvesse essas outras nações industrializadas, a Inglaterra, a Alemanha, é a que mais chega perto da Inglaterra, que é a líder. Beleza? E chega muito, muito perto. Quase ultrapassa a Inglaterra em nível de desenvolvimento industrial. Beleza? Só a Inglaterra agora tem várias concorrentes e uma grande concorrente, que é a Alemanha. Foi. Tá claro esse processo, gente? Sim. Então, a nível econômico, o que está rolando? Disputa, eu quero buscar mercado, né? Eu quero buscar matéria-prima. E a gente já vai entender essas questões. Tá claro isso, gente? Sim. A relação entre nacionalismo e imperialismo, tá de boa para vocês? Sim? Ó, o sentimento de nacionalidade, ele vai ser estimulado pelos governos, foi? Essa ideia de fazer parte do todo, né? De construir uma nação desenvolvida a partir da expansão desses territórios e do domínio econômico e cultural para África e Ásia. Suave? Fez a relação? Numa boa isso? Sim? E aí, então, essa é a justificativa ideológica, que vai partir da lógica do fardo civilizador do homem branco. Isso é algo que eu gosto muito de deixar claro para vocês, porque eu digo que assim, é um resumão de imperialismo. O que é o fardo civilizador do homem branco? É o homem branco europeu entendendo, se entendendo como um ser superior de uma nação, de nações superiores civilizadas em relação a essas nações consideradas inferiores e não civilizadas, como os povos africanos e asiáticos. Beleza? Então é como se esse homem branco europeu tivesse um fardo, tivesse um peso, tivesse uma missão. Qual é a missão? Qual é o fardo que esse homem branco carrega? É de civilizar essas nações que, do ponto de vista europeu, não eram civilizadas. Foi como os povos africanos e asiáticos. E a gente sabe que isso aqui há um preconceito muito grande, né? Porque o que há não há uma relação de melhor ou pior, né? Existe uma diferença nesse processo de organização dos territórios e da administração regional, beleza? Então, se você for olhar os povos africanos, né, como se organizavam, né, os países africanos, e for olhar, né, os povos asiáticos, os países asiáticos, e for olhar os europeus, você vai ver organizações completamente diferentes. Mas na perspectiva europeia, né, o homem branco, os europeus são superiores. Então eles precisam se expandir para esses territórios para levar a civilização, levar o conhecimento, o desenvolvimento. Foi? Então pensa nisso, ó. Eu já vou mostrar uma charge para vocês que é velha, mas que é emblemática, né? Que ajuda a gente a pensar isso. O fardo civilizador do homem branco, o homem branco carregando nas costas a missão de civilizar o mundo que ainda não era civilizado. Foi? Suave até aqui, gente? Tranquilo? Deu para aquecer os motores? Sim? Maravilha. Então eu vou seguir. E aí, a gente pensa nesse desenvolvimento imperialista agora do ponto de vista científico, né? Na verdade, dessa aliança desses três elementos importantes: ciência, capitalismo e imperialismo. Foi? Vocês concordam comigo que as revoluções industriais, elas são entendidas como a consolidação do capitalismo, não é isso? Como um sistema econômico vigente. Tranquilo? Sim? Então a gente vai ter essa relação, né? Como que a ciência contribui para o capitalismo, né? Que gera, que leva a gente a essa expansão territorial, cultural e econômica, que foi o imperialismo. Beleza? E aí, primeira coisa, a gente vai pensar nesses elementos científicos, nesse desenvolvimento de novas tecnologias. E aí a gente chama atenção, a gente está falando do século XIX, né? Especialmente segunda metade do XIX, e aí a gente chama atenção para a energia elétrica, a energia motor a combustão, não é isso? E a elevação da produção industrial. Então a produção industrial vai ficar cada vez mais acelerada, beleza? Então você tem aí novos produtos da industrialização e uma produção muito grande em larga escala, beleza? E a preços baixos, foi? Então percebeu a relação? Como a ciência contribui para a expansão do capitalismo? Sim? É esse desenvolvimento científico a partir dessas novas energias, né, que vai contribuir fortemente para a expansão do capitalismo. Essa nova fase do capitalismo, que é chamada do capitalismo monopolista. Lembram disso? Da criação daqueles grandes conglomerados industriais, que o Ed já deve ter falado com vocês, o holding, trust, cartel, lembram disso? É a união daquelas empresas, fusão de várias empresas do mesmo segmento ou de segmentos diferentes, não é assim? Que agora comandam o mercado, né? E aí você reduz a concorrência, foi? Tranquilo até aqui? Então percebeu a relação já, né? Entre ciência e capitalismo. É como que esse desenvolvimento científico contribui para a consolidação e para a expansão do capitalismo, sim? E aí vem a relação com o imperialismo. Olha lá, eu tenho várias nações passando por esse desenvolvimento do capitalismo. Eu tenho várias nações passando por esse desenvolvimento científico. Foi? Sim. E aí essas nações querem o quê? Elas querem buscar mercado. Foi? Elas precisam buscar mercado. Pensa na Inglaterra, não é? Quando ela era pioneira, quando ela era a única nação industrializada na Europa, né? No mundo, não é isso? É, lá no século XVIII. Ela tinha concorrência? Sim ou não, gente? Tinha concorrência, gente?
Não.
Né? Ela mandava e desmandava. Ela mesma produzia, ela mesma distribuía, né, os produtos, que a Inglaterra tem uma marinha poderosa, não é assim? Então ela tem um monopólio ali do comércio industrial. Foi? Aí ao longo do século XIX, ela continua super poderosa, mas surgem outras nações industrializadas que vão buscar o mesmo que ela, né? Esse desenvolvimento econômico a partir da ciência e da consolidação do capitalismo. Foi? E aí a Inglaterra ganha concorrência, né? Então, não é tão fácil como era antes vender e distribuir os seus produtos. Foi? Então, você começa agora, você precisa ampliar os seus mercados. Sim? Você precisa buscar novos mercados consumidores. Porque a Europa não vai dar conta de absorver tudo que todas essas nações agora, né, produzem em nível de produção industrial. Beleza? Então, você precisa expandir esses mercados. Tranquilo isso, gente? Sim? E aí vem a necessidade do imperialismo. Foi? Sim? E aí eu vou chamar a atenção para um outro ponto da ciência. Né? A ciência ela vai ser usada também como uma justificativa ideológica para o imperialismo. Né? Não só como uma justificativa econômica, né? Dessa coisa da expansão da produção por conta desses novos desenvolvimentos tecnológicos, mas também como um discurso ideológico. Como? Olha lá. Lembra do Darwin, por exemplo? Com a teoria da evolução, sim? Que fala que a evolução das espécies, né, acontece a partir daqueles que são mais fortes e conseguem se adaptar ao meio, não é isso? Beleza? A galera vai se apropriar dessas teorias que foram pensadas pelo Darwin, né, para pensar a relação do desenvolvimento das espécies, né, pensar ali a biologia, não é isso? O meio ambiente, para levar para a sociedade. Foi? Então, não foi o Darwin que fez esse movimento. Né? Foram outros sujeitos que vão... Foi? Alguém falou comigo?
Foi o primo dele, o Paulo Stark, que foi o primeiro escritor do mundo da gente.
Sucesso total. E o Spencer, né? Que foi o grande nome difusor desse conceito que a gente vai chamar de darwinismo social. Foi, e que vai sustentar, ó, aquela lógica que a gente viu no slide anterior, que fala sobre o fardo civilizador do homem branco, foi? Que coloca o homem branco como um ser importante para o papel de desenvolvimento da civilização, né, ou do que eles consideram civilização ideal, não é isso? E aí você utiliza também esse recurso, esse desenvolvimento científico, para pensar a relação do ser humano com o meio, a relação do desenvolvimento das espécies, né? Agora trazendo esses aspectos para a sociedade. Então não foi o movimento do Darwin, né? Mas foi um movimento daqueles que interpretaram a teoria do Darwin e trouxeram ela para a sociedade. Foi? E aí a gente chama de darwinismo social ou das chamadas teorias raciais. Beleza? É onde você discute justamente a superioridade da raça branca, do homem branco europeu, em relação ao homem negro ou ao homem asiático, africano e asiático. Foi? Sim? Tá claro isso? Pegou o gancho, gente? Ciência, capitalismo e imperialismo? Pegou a relação disso? Então, olha lá, além de eu ter como justificativa, né, a questão econômica, de desenvolvimento econômico, expansão dos mercados, eu tenho também uma justificativa ideológica, foi? Que dialoga com a ciência. Beleza, estão acompanhando esse processo? Que a ideia é essa, a gente olhar para o imperialismo, né, com olhares que a gente já tinha olhado antes, né, na outra aula, mas trazendo alguns elementos diferentes, por exemplo, fazendo esse diálogo mais teórico entre ciência, imperialismo, capitalismo e assim vai. Tranquilão? Então eu vou seguir. Beleza. E aqui a gente segue falando, né, dessas potências, esses governos das potências industriais começam a traçar essas políticas para quê? a partir da formação desses conglomerados e expandir os mercados, não é, para fora da Europa, tranquilo? E as teorias raciais que eu já tinha comentado com vocês antes, né, que vai ser a justificativa ideológica, né, que defendem a ideia de que há uma superioridade, né, nos estágios de desenvolvimento social do homem branco em relação ao homem africano e asiático. Foi? Sim? Então vamos seguir. Aí a gente chega no darwinismo social de fato, né? Então, o darwinismo social, ele só reitera isso, né? É a superioridade do homem branco europeu em relação ao homem asiático e africano, beleza? Então seria o seguinte, olha, nesse estágio de desenvolvimento do evolucionismo do Darwin, trazendo para a sociedade, o homem asiático e africano não se desenvolveu como europeu, beleza? Então quem vai levar esse desenvolvimento para ele é o homem europeu. E aí, ó, voltamos ao primeiro slide. É o fardo civilizador do homem branco. É o homem branco com essa função, né? Quase uma função quase divina, né? De levar a civilização, o progresso para aqueles que são desfavorecidos. Isso é bonito, né? Isso é poético, né? Sim? Nossa! Oi? Quase um estilo manifesto, porque o darwinismo social, né, para as potências europeias em relação aos povos africanos e asiáticos, está para o destino manifesto, né, em relação aos homens norte-americanos com as populações da América Latina. Foi? Que é, o destino manifesto é uma teoria parecida, né, é como se o homem norte-americano tivesse o destino de levar a civilização para esses povos que também não têm o desenvolvimento na América. Foi? Sim? Percebe como o discurso é semelhante? Né? A gente está falando do imperialismo europeu, aí a gente abriu um parêntese aqui rápido, fazendo relação com o imperialismo norte-americano, mas olha como os discursos são parecidos. Percebeu? É um padrão, né? É um padrão. Tranquilo isso, gente? Sim? Beleza. Então vamos seguir. Aí a gente fala da diferença entre colonialismo e neocolonialismo, né? O que era o colonialismo? É aquele primeiro momento de colonização, lá das grandes navegações, século XV e XVI, beleza? Qual era o objetivo? Havia aí a integração ultramarina, né, da Europa com essas novas regiões, que também envolvem a África, mas especialmente o continente americano, que é a grande descoberta, não é isso? Então, qual é a ideia? É levar a civilização para esses povos do novo mundo. Olha o discurso, como é parecido. Estão percebendo? Sim? Então, não era essa a justificativa que os europeus utilizavam, né? Especialmente os portugueses e espanhóis nesse momento, né? Que as principais potências do colonialismo eram Portugal e Espanha. Foi? Então, o discurso utilizado era esse, né? A gente vai levar a civilização para esses povos do novo mundo, que eram chamados povos ameríndios, não é isso? Que são esses indígenas que ocupavam aqui a América. Tranquilo? Sim? E agora um novo colonialismo. O período é da segunda metade do 19 para o 20, para o século 20, não é isso? E aí você já tem essa questão industrial forte. Aqui eles estão buscando mercado, né? Eles estão buscando, na verdade, não estão buscando mercado. Aqui eles estão buscando matéria-prima, eles estão buscando especiarias. Lembram disso? Lembram dos objetivos do mercantilismo? Que é aquela primeira etapa do capitalismo, ou melhor, pré-capitalismo, né? Que é chamado capitalismo comercial. Lembram disso? Quais são as características? É um mantra, né? Lá na primeira aula eu falei isso pra vocês. Gente, isso é um mantra, chata beça, né? Mas eventualmente a gente vai ver e isso acaba entrando na nossa cabeça de um jeito que não sabe, né? Então, quais são as características do mercantilismo? É a busca por especiarias, por metais preciosos, não é isso? Balança comercial favorável, intervenção do Estado na economia, né? É aquele mantra. Foi. Agora, aqui nesse novo colonialismo, né, você vai buscar matéria-prima, mas para a indústria. Foi? Sim? Tranquilo? E aí esse discurso da intervenção do Estado na economia também já não cabe tanto, porque você vai ter agora o discurso do livre mercado, né? Porque aqui o que vai vigorar em relação à economia é o chamado liberalismo econômico. Foi? Então a ideia aqui é eu integrar e ampliar os lucros, ampliar o mercado, beleza? Porque eu estou produzindo bastante, eu preciso de gente para consumir tudo que eu estou produzindo. Foi? Enquanto o objetivo aqui no colonialismo era o quê? A acumulação. Beleza? Aqui eu vou acumular para investir. Beleza? Eu vou obter recursos para investir em mais produção. Percebeu, gente? Sim? Tá claro isso? Na primeira folhinha de imperialismo, tem lá uma tabelinha, né, que apresenta as diferenças e as semelhanças ali, que faz uma comparação entre o antigo e o novo colonialismo. Beleza? Então, quem tiver essa folhinha, dá uma olhadinha lá. E aí eu vou seguir. Tá claro isso? E aqui, ó, a proposta civilizadora é para quem? São para esses povos considerados inferiores na lógica do darwinismo social, que são os povos africanos e asiáticos. Foi aqui a lógica, era a proposta de civilização aos povos do novo mundo. Beleza? Que são esses indígenas. Suave? Sim? Maravilha. E aqui tem uma justificativa religiosa forte, né? A Igreja Católica, ela dá bases aí para essa ocupação. Aí vem aquela questão da catequização dos indígenas. Lembram disso? Maravilha. Isso está tudo dentro desse discurso do colonialismo. Foi? Sim? Maravilha. Então, vou seguir. E aqui, ó, a charge que eu já tinha dito para vocês. Que eu gosto muito. E que ela tá feia, né? A imagem não tá legal. Tá muito claro. É, porque ali, ó, no computador ela tá bonitinha. Ah, boa. Não, continua ruim. Vai mudar não, gente. Vou subir esse negócio. A hora que eu riscar esse troço aqui vai ser esquisito. Deixa eu ver se tá apagando a luz um pouquinho melhor que eu chegado. Já tá apagado. Ah, já tá apagado. Enfim, não sei se dá para vocês perceberem bem, mas são, não é, aqui esse sujeito representando os ingleses e esse aqui os norte-americanos, né, subindo ali a ladeira rumo à civilização que está aqui no topo, beleza? Levando nas costas esses povos africanos e asiáticos. Foi? Sim? Beleza? E aqui os povos africanos, os povos em população indígena, foi nas costas, subindo rumo ao progresso. É o fardo civilizador do homem branco. Esses são os fardos que eles carregam, supostamente. Foi? Sim? Consegui. Então, agora a gente chega no resumão, que eu sei que vocês também gostam. Quais são os interesses imperialistas, então? Que a gente já falou de ciência, a gente já falou em darwinismo social, ideologia, economia, e enrolou tudo. Então, vamos lá. Vamos resumir isso aí. Quais são os interesses? Por que eles querem o imperialismo? Recursos naturais, matéria-prima e fonte de energia. Foi? Então, pensa que, por exemplo, Inglaterra, que tinha ricas jazidas de minério lá no século XVIII, a essa altura essas jazidas já estão enfraquecidas. Beleza? Então você vai buscar, por exemplo, matéria-prima. Foi? Sim? Domínio territorial e populacional para favorecer o meu nacionalismo. Beleza? E também, não é, para favorecer o meu, tá aqui, mercado consumidor. Foi? Se eu domino um território e aquela população, não é, eu estou valorizando o meu nacionalismo, veja como eu sou poderoso, né? Veja como a minha nação é poderosa, mas eu também estou criando novos mercados, novas pessoas para consumir os meus produtos. Eu estou produzindo pra caramba e a Europa não está dando conta de absorver. Tranquilo? Tem também aí um interesse militar, né? Você tem aí o estabelecimento de bases navais. Beleza? Que tem a ver com desenvolvimento militar, mas que também tem a ver com o controle das rotas de comércio. Foi? Então, se eu crio essas novas bases navais, né, eu controlo mais rotas de comércio, beleza? E aí eu consigo reabastecer melhor as minhas embarcações e, ao mesmo tempo, eu vou valorizar minha produção bélica e militar. Tranquilo? E aí vem um militarismo forte. Aí eu chamo a atenção, por exemplo, para a Alemanha. Mas quando a gente for falar de Primeira Guerra, a gente vai voltar nesse item militarismo, né? A Alemanha foi pioneira, por exemplo, no alistamento militar, né? Nessa lógica de fortalecer bases para um exército, né, com jovens desde o início, desde os 18 anos, né, para ter um exército forte, bem treinado, bem equipado, beleza? E para fazer a proteção das regiões. Tranquilo? Sim. É, então, olha lá, o Estado aqui, ele vai defender, quando que entra o Estado, né? Que o imperialismo, esse movimento dessas nações, ela acontece, na verdade, incentivada, né, por essas grandes empresas, que não são estatais. A gente está falando de liberalismo econômico, né? A gente está falando de empresas privadas que vão se lançar as suas sedes, não é? Buscando matéria-prima, mercado consumidor, para outras regiões. Então, qual é a função do Estado aí? Já que o Estado não intervém diretamente na economia, a função do Estado é defender esses interesses privados dessas empresas, que buscam mercado consumidor, que buscam matéria-prima. Foi? Percebeu? É diferente da função do Estado no antigo colonialismo. Beleza? Onde o Estado, ele tinha um interesse econômico direto, né? Ele intervia na economia, ele incentivava esse deslocamento, ele comandava a economia. Aqui não. Aqui o Estado não intervém diretamente na economia. Foi? Mas ele vai lucrar na medida que essas empresas privadas pagam impostos a eles, né? Então eles vão garantir que essas empresas privadas se consolidem, se expandam para essas novas regiões. Foi? Sim? Sucesso, gente? Uma boa? E aí a gente vai perceber que há uma diferença entre o processo de expansão para a África e o processo de expansão para a Ásia. E já, na medida que a gente for vendo a ocupação de fato, a gente vai percebendo essas diferenças, né? Porque a divisão territorial na África, né, ela tem um domínio muito violento, porque a organização administrativa é completamente diferente. A organização administrativa dos países africanos não é conforme a gente percebe na Europa, né? Lá você tem, por exemplo, num mesmo território, que é que os europeus entenderiam como um mesmo país, vários povos, vários grupos étnicos que ocupam aquele mesmo território. Muitos desses povos falam línguas diferentes, têm hábitos e costumes completamente diferentes, que inclusive são inimigos uns dos outros, em boa parte das vezes. Beleza? Então, percebe como a administração é complexa? Ah, eles não eram civilizados. Não. Não é uma questão de ser civilizado ou não. É uma questão de ter uma organização étnica, uma organização territorial diferente dessa estabelecida pelos europeus. Beleza? Então, a ocupação na África, ela vai ser muito mais violenta. Foi? Enquanto na Ásia, há violência, sim. Mas na Ásia, as organizações estatais, não é? Elas se assemelham mais com as organizações estatais e administrativas da Europa, né? Então, lá na Ásia, vocês vão perceber que essas potências europeias, elas ocupam essas administrações que já existem, beleza? E lá, a partir de acordos, né, que vão favorecer majoritariamente essas potências europeias e não os países asiáticos, não é mesmo? E lá eles estabelecem o poder, estabelecem o controle, a partir da dominação dessas estruturas administrativas que já existem, porque se assemelham mais com as estruturas administrativas europeias. Tá claro isso? Como a gente vai ver, quando a gente for falar de China e de Índia, essas coisas vão ficando mais claras. Vocês vão ver, por exemplo, que a elite indiana se junta com os ingleses, que são os colonizadores, não é? Por quê? Em troca de quê? De acordo comercial, de grana, de status, para não perder poder, para não perder esse espaço de elite, foi? É diferente da perspectiva africana. Tranquilo, gente? Sim? Maravilha. Então, eu vou seguir. E aí a gente tem esse esquemão, que eu mostrei da outra vez também, e tenho que mostrar dessa porque eu acho que resume bem, né? Quais são os fatores do imperialismo? Quais são os fatores ideológicos? Nacionalismo e darwinismo social. Tá claro? É o que dá a base ali ideológica. Foi? Quais são os fatores econômicos? Investimento de capital, novos mercados, busca de matéria-prima, espaço para ampliar a diversificação e produção de alimentos. Esse é um ponto que eu sempre esqueço. Começa a haver uma escassez de alimentos na Europa por conta do aumento da população, né? Então, quando eles vão, se lançam para a África e Ásia, eles também têm esse intuito, né, de ampliar a produção de alimentos. Foi? E Em relação aos fatores demográficos, a gente chama atenção para imigração para as colônias, né? Então, você, já que a população europeia está lotada, né? O continente europeu está lotado, você começa a direcionar esse excedente populacional para ocupar essas colônias, né? Para ocupar esses novos territórios. E aí você começa a amenizar as tensões sociais europeias. Que tensões sociais europeias, gente? Lembra da Primavera dos Povos? Lembra da expansão dessas ideologias do comunismo, do socialismo? Lembra da força que a população, que o trabalhador ganha ao longo do século XIX, enquanto um grupo social efetivo que se organiza e luta pelos seus direitos? Não se esqueçam da Comuna de Paris. Né? Pra gente, é só um exemplo de força, né, da classe trabalhadora. Beleza? Lembra da Comuna de Paris? Onde trabalhadores, operários, organizam um governo operário em Paris, se separando do restante da França. Sim? Só pra gente, esse é um exemplo de força, né, dos trabalhadores, da população pobre enquanto um grupo social atuante, que tem força de mudança. Beleza? Então você também desloca essa população para essas regiões colonizadas e dá uma amenizada nessas tensões sociais. Foi? Sim? E aqui, quais são as justificativas para isso tudo? São as teorias raciais, são essas ideias de superioridade racial, essa ideia de missão civilizadora, né, do homem branco levando a civilização para o homem africano e asiático, que está lá, que gera o que a gente entende como racismo. Suave, sim. E o racismo não só em relação do homem branco em relação ao homem negro, mas do homem branco em relação ao homem asiático também. Foi? Sim. Maravilha? Então, lá vou eu. Esse organograma, ele é bem bacana. É legal a gente ter ele em mente, assim. Ele ajuda a gente a pensar e a resumir, né, os esquemas. Agora, sim. Agora a gente vai falar mais, com mais cuidado, sobre o imperialismo na África e na Ásia. Né? Aqui é um ponto de diferença da nossa primeira aula de imperialismo. Né? Na primeira aula a gente passou mais geral, falou do imperialismo norte-americano e seguiu para falar da Primeira Guerra Mundial. Então, meu foco hoje é dar mais ênfase a essas questões internas ali no processo de ocupação da África e da Ásia. Né? E depois, quando a gente for partir para a Primeira Guerra Mundial, é claro, é importante também, mas a Primeira Guerra, então, que a gente bateu muito mais, com muito mais de detalhes, quando a gente falou a primeira vez, do que o imperialismo. Beleza? Então, vou dar mais ênfase ao imperialismo. Mas lá na guerra, a gente vai falar também, trouxe até mais imagens sobre armamentos e coisas do tipo. Suave? Então, vamos lá. Como começa, né, esse imperialismo na África? A gente entende como marco inicial do imperialismo na África foi a Conferência de Berlim. Né? É uma conferência, uma reunião de vários países, de várias grandes potências europeias, que aconteceu em Berlim, né, na Alemanha, e não acontece em Berlim à toa. Por que que acontece em Berlim, gente? Porque a Alemanha, a essa altura, é uma das principais potências mundiais. Beleza? É uma nação super industrializada. É uma nação com um poder militar expressivo que acabou de se unificar lá em 1870. Então a gente está ali em 1884. Então o fato da conferência, dessa conferência de partilha da África em Berlim, tem um caráter simbólico aí. Né? Ser a Alemanha como uma potência. Foi? E aí você tem aí 15, 14, né, nações, se você for dividir a Áustria-Hungria depois da guerra, né, da 15, nações que participam dessa conferência. A gente chama atenção para a Itália, França, Grã-Bretanha, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Alemanha, enfim. Essa cabeçada toda aqui, beleza? Mas a gente vai chamar bastante atenção para a participação da própria Alemanha, né, da França, da Inglaterra, beleza? E posteriormente a gente vai falar do Império Austro-Húngaro, a gente vai falar, especialmente quando chegar mais nas questões da Primeira Guerra Mundial. Tranquilo? Sim? Então qual é a ideia? Eles vão partilhar a África como quem divide uma pizza. Né? Então é aquela coisa, né? Quem chega primeiro pega os primeiros lugares, pega os melhores pedaços, é o pedaço que tem mais outro, fala deles, fala com os outros. Né? Então, e aí a gente começa a perceber que vai haver uma disputa entre as potências europeias. Foi? Então, essas potências, esses grandes países europeus, vão disputar entre si, não é? Pelos melhores pedaços, né? Falando de um modo bem, bem estúpido, né? Da África. Foi? Sim? Então vamos lá, aí você começa essa ocupação efetiva, né? E aí o que, que fica estabelecido, né? Livre navegação nos principais rios africanos, o rio Níger e o rio Congo, né? E o fim do tráfico negreiro, foi dos territórios banhados pela bacia do Congo. Isso tudo fica estabelecido logo na Conferência de Berlim. Ah, como eles são benevolentes, Daniele. Você falando deles, eles acabaram com o tráfico de escravos. Uhum. Por que, que eles acabam com o tráfico de escravos, gente? O que, que eles querem? Mercado consumidor. Escravo compra? Não. Embora, né, o tráfico de escravos seja bastante lucrativo, né? E algumas nações dessas europeias lucram bastante com o tráfico de escravos, né? Como é o caso, por exemplo, da Inglaterra em relação ao Brasil. Beleza? Os principais compradores de produtos ingleses no Brasil são traficantes de escravos. Então eles lucram ou não lucram com isso? Lucram, né? Mas o lucro poderia ser ainda maior se não houvesse a escravidão e se, além dessas elites traficantes de escravos, que elas vão continuar sendo elites, elas vão se adequar ao processo, né? Esses escravizados deixassem de ser escravizados e também passassem a consumir. Foi? Então, aqui, quando a gente fala em fim do tráfico negreiro nesses territórios, há um interesse majoritariamente o que, gente? Econômico. Foi? Sim?
Dani.
Oi.
Mas eles conseguiam consumir as diferenças para a Europa?
Faz. É mão de obra para trabalhar. Beleza? E é mercado consumidor. Cara, pobre é o que mais consome. Pensa nisso. Pensa nisso, gente. Pobre com rico é pão duro. Até afinal de contas, o sujeito é rico. Vitor que fala muito isso, né? Rico é pão duro. Você pode ter certeza. Agora, pobre, o pobre vai parcelar aquela porcaria daquele iPhone em 799 milhões de vezes. Mas o filho da mãe vai comprar. Beleza? Vai comprar. Vai dar um jeito dele. Não é assim, gente? Eu falo por mim. Né? Então, tá bom. Então, olha lá. Percebe? Os caras vão dominar a navegação dos principais rios, né? Vão acabar com o tráfico negreiro, eles estão decidindo o futuro da África. Foi? Sem da África como um continente, né? Que a gente tem essa mania, né? A África, a gente fala da África como se fosse um país, né? Então, estão decidindo o futuro do continente africano. Foi? Estão perguntando, o congolês, o nigeriano, como vão? Não! Eles não estão pedindo permissão, não. Eles estão simplesmente decidindo. Foi? Sim. E aí eles vão desconstruir toda a organização política pré-existente. Eles não estão interessados se ali tem Tutsi, Hutu e Ruanda que se odeiam, que querem se matar, apesar de ocuparem o mesmo território. Não! Eles estão ignorando isso. Foi? Eles vão passar o carro. E vão organizar o continente africano sobre esse ponto de vista administrativo europeu. Botando todo mundo dentro de um paizinho, com uma fronteirazinha. Spoiler, não dá certo, irmão. Que a galera não se identifica assim. Foi, aí eu volto a dizer. Você tem grupos que ocupam o mesmo território e que são inimigos. E que não falam nem a mesma língua. E que não têm nem a mesma cultura. E eles estão ignorando solenemente esse movimento. Foi? Tranquilo? Sim. Então eles ignoram isso, passam o carro, organizam a vida deles na medida que eles acham conveniente, organizam essa colonização, não é isso? E é isso, vambora. Né? Quem chegar por último é o melhor padre, né? Quem chegar primeiro ocupa os melhores lugares, os lugares que tem mais matéria-prima, mais mercado consumidor. Beleza? Qual é o grande, a menina dos olhos? São os recursos naturais do continente. Né? Especialmente diamante, ouro, prata. Foi? Sim? Então, eu vou seguir. E aí, olha, gosto muito de mostrar esse mapa, né? Que mostra a diferença, né? Da divisão política da África, não é? Como os europeus enxergam a África, tipo expectativa e realidade, sabe? Como os europeus enxergam a África? Que bonitinho, né? Como realmente a África está dividida a partir dos grupos étnicos? Percebe? Essas são as organizações administrativas que a gente chamou no outro slide de pré-existentes, né? Que existiam antes dessa dominação europeia. E aí a gente vê um emaranhado de linhas, de grupos, não é, que perpassam pelo mesmo território, que é complexo mesmo de entender. Foi? Mas é uma organização, concorda comigo? É uma organização, sim. É uma organização complexa, Daniela? Muito. Muito. Mas é uma organização. Foi? E aí eles vão estabelecer essa divisão política bonitinha, não é? Europeia. Isso vai dar certo, gente? Não, né? Vai dar muita treta. Foi? Sim? Vamos falar sobre o domínio na África do Sul. Pensa, falei em domínio, dominação na África do Sul, falei em Guerra dos Boeres. Foi quando? 1899-1902. Foi. Quem está disputando o quê? Duas nações europeias disputando espaço na África do Sul. África do Sul, país africano. Foi? Sim. Ingleses e holandeses. Foi. Aí eu chamo a atenção que os holandeses ocupam a região da África do Sul desde o século XVII. Tá? Desde do primeiro colonialismo. Beleza? Você tem um número expressivo de holandeses na África do Sul. Beleza? E agora, nesse novo colonialismo, né, no imperialismo, os ingleses querem dominar essas regiões que são comandadas pelos holandeses. Foi ingleses e holandeses disputando a dominação da África do Sul. África do Sul, país africano. Foi? Suave? Sim. E aí qual é a grande questão? Eles querem dominar, os ingleses querem dominar as repúblicas de Transvaal e Orange, que eram regiões dominadas pelos holandeses. Tranquilo? Sim. Pelos grupos étnicos. Constante guerra civil. Tem conflitos, sim. Você tem conflitos étnicos, né? Esses grupos, eles se desentendem, eles têm interesses diferentes. Aqui. Qual é a grande questão na África do Sul? Olha lá, território rico em ouro e diamante. Quem não quer, né? Foi? Sim. Então, entende? E aí, o fato é que esses holandeses estavam lá desde o século XVII. Beleza? E aí, os ingleses chegam com o pé na porta querendo dominar essas regiões. Resultado dessa treta, vitória inglesa. E aí, a partir de 1902, no final da Guerra dos Boeres, os ingleses... Boeres é um termo utilizado para fazendeiros do interior, que eram majoritariamente holandeses. Foi? Sim, por isso o nome do conflito, tá? E aí, vitória da Inglaterra. E aí, a partir desse momento, os ingleses passam a dominar a região da África do Sul. Suave? Sim. Logo após a Guerra dos Boeres, se eu não me engano, em 1905 ou 1910, começa o apartheid, aquele regime de segregação racial na África. Foi na África do Sul. Beleza? Sim? De boa? Mas a gente vai trocar essa ideia ainda esse ano. Melhor sobre o apartheid, tá? Beleza. Tá claro isso, gente? Sim? Então, percebe o conflito entre as potências? Foi? Aí a gente fala sobre a África do Norte. Quando eu penso na região da África do Norte, né, eu vou destacar as tensões ali que passam pelo Egito. Beleza? E aí a disputa por aquela região, aí também tem a questão da Tunísia, que vai ser comandada pelos franceses, não é? Mas eu chamo muita atenção para a dominação do Egito, beleza? Mais uma vez, Inglaterra, e aí eu vou destacar para essa disputa pelo Egito, Inglaterra, França e Alemanha. Os italianos, eles aparecem nessa disputa, mas não tem tanta força, não. A treta pesada mesmo fica entre franceses, ingleses e alemães. Foi visando o quê? A dominação do Egito. Agora, por que que o Egito é importante? Eles têm a ideia da construção do canal de Suez, que era um canal, né, que cortaria ali parte do Egito, passaria por dentro do Egito, né, que ligaria o Mediterrâneo ao Mar Vermelho, facilitando o contato entre Europa e Ásia. Foi? Facilitando esse acesso. Beleza? Então, é uma construção... Saca o canal do Panamá? que a gente comentou lá quando foi falado do imperialismo norte-americano aqui na América e tal, né? Então, o canal de Suez, ele tem essa mesma função. Melhora a navegação, o acesso, reduz o tempo de viagem, né? Melhora a circulação de produtos. Então, havia aí a intenção, né, de dominação do Egito, né? Para quê? Para a construção desse canal. Beleza? Para facilitar o acesso. Tá, Daniela, mas isso vai contribuir para todo mundo que passa pelo canal, contribui especialmente para quem comanda o canal. Porque para os navios circularem ali, eles precisam pagar. Foi para circular pelo canal. Beleza? Então, quem lucra com isso? É quem comanda a administração do canal. E quem comanda a administração do canal? É quem comanda o Egito. Entende a disputa pelo Egito? Sim? E aí você vai ter essa disputa entre franceses, ingleses e alemães. No final de tudo, França e Inglaterra se juntam contra a Alemanha. Né? A França reconhece a Inglaterra como a dona do Egito. Beleza? Em contrapartida, não é? E a gente vai falar disso já já, quando for falar da questão marroquina, né? Que está aqui. Né? Em contrapartida, a França, a Alemanha vai entrar na jogada, porque a Alemanha está na disputa pela região do Egito, né? Mas quando a França reconhece que a Inglaterra domina o Egito, né? Inglaterra é muito forte, e aí a Alemanha fica perdida ali, fica sem apoio. E aí a Alemanha, então, vai reivindicar a autonomia do Marrocos, que era dominada pela França. Foi para alfinetar mesmo, essa me tirou da jogada lá no Egito, né? Se juntou com a Inglaterra. Então tá bom, então vamos pro Marrocos. Foi? E aí a Alemanha vai pro Marrocos, né? E começa a incentivar a população marroquina contra a dominação francesa na região. Foi? Sim. E aí a gente chega na questão marroquina. Marrocos é África, hein, gente? Não perca isso de vista, tá? É lá em cima, né? Nortão, né? Fronteiraça com a Europa, né? Você sai de Portugal, de Coimbra, Lisboa, pega um carro e chega no Marrocos de boa, né? Sem muitos problemas, né? Mas é África, beleza? Então, há essa disputa pela região do Egito que acaba contribuindo para essa questão do Marrocos, que era dominado pela França. E que os alemães agora vão incentivar a população marroquina a promover a independência. Claro, eles estão com interesse econômico. Eles querem ferrar a França, querem tirar a França da jogada. Quando o Marrocos se tornar independente, eles transformam o Marrocos num protetorado alemão. Sacou? Essa é a jogada. Lembra da jogada da... Vou fazer uma analogia meio louca, tá? Não vale usar isso em prova, não. Mas pra vocês entenderem. Lembra da jogada de Cuba com os Estados Unidos? Sim? Estados Unidos vai lá, promove a independência de Cuba, né? Alfinetando a Espanha, não é isso? Que era a metrópole de Cuba, não é isso? Cuba se torna independente. Quando Cuba se torna independente, com apoio norte-americano, Estados Unidos se estabelece lá, não é isso? E Cuba passa a ser praticamente um protetorado norte-americano. Lembra da Emenda Platt? Sim? Que Estados Unidos pode intervir militarmente a qualquer momento em Cuba. Que Estados Unidos pode, inclusive, criar bases navais em Cuba, e aí a criação da base naval de Guantánamo. Sim? Estou só fazendo uma relação para vocês entenderem. Por que que é interessante, né? Pô, como que a Alemanha, que é uma nação imperialista, que quer dominar a região, está incentivando a independência do Marrocos? O que que ela ganha com isso? Foi? Então ela vai ganhar a dominação. Parecido com essa jogada de Cuba e Estados Unidos. Tranquilo, gente? Sim? Tá claro isso? Que horas temos? Meio dia? Eu ouvi uns geologinhos apitando.
1h58.
Meio dia. Eu já ouvi uns geologinhos apitando, eu adoro, tá? Deixem seus geologinhos apitar que eu vou acompanhando aqui. De boa, gente. E ó, aqui, Tunísia, você tem uma disputa também entre franceses, ingleses e italianos, né? Mas a Tunísia, no final das contas, ela vai ser dominada pela França, se tornando um protetorado francês. Foi? Sim. O que que você ganha com esse protetorado? Ó, desenvolvimento industrial. Aí você leva essas indústrias francesas para dentro da Tunísia. Beleza? Buscando o quê? Mercado consumidor e mão de obra. Tranquilo, gente. Sim. Suave. Vou seguir, então. Ó, questão marroquina, construção do canal de Suez, a gente está falando já de uma antessala da Primeira Guerra Mundial, tá? Quando a gente chega lá na Primeira Guerra, me lembrem de recuperar isso. Porque essas disputas entre a Alemanha e a Inglaterra, e a França aí no meio, né, que está tendendo a apoiar a Inglaterra, tem tudo a ver com a Primeira Guerra Mundial, né? Maravilha. Então eu vou seguir. Agora a gente pensa o imperialismo na Ásia. Gente, imperialismo na África foi a ideia de um geral mesmo, tá? Imperialismo na Ásia, vamos lá. E aí a gente pensa o seguinte, ó. A China e a Índia, né, na Ásia, sempre foram regiões cobiçadas, não é, pelos europeus, desde lá da Idade Média. Foi? Você tem essa cobiça pelas especiarias, não é isso? As índias, lembra? Das famigeradas índias, não é? É lá que tem as especiarias, foi? E aí a gente chega no 19, né? No 19 você já tem esses países europeus como potências industriais, não é? E eles vão se voltar para o Oriente, beleza? Qual é o objetivo? Tá lá, ó, consolidar o mercado, não é? E drenar essas riquezas. Foi tirar esses recursos naturais, esses recursos importantes que tem, não é, de matéria-prima que tem na Ásia, não é, para levar para a Europa. Foi? Esse é o objetivo claro. Tranquilo? Sim? E aí a gente vai chamar a atenção dessas duas regiões, né, desses dois países, Índia e China, tá? Na dominação europeia nessas regiões. Aí a gente começa falando de Índia. Foi? A Índia tem uma matéria-prima importante para a produção de produtos ingleses, né? A gente chama atenção especialmente para o tecido. Não é isso? Lembra? Recupera, né? Lá a seda, foi? E aí você tem... então, a relação entre Inglaterra e Índia, ela é antiga, né? Desde lá, ainda daquela fase da consolidação da formação dos estados nacionais, né? Logo no início da expansão marítima, a Inglaterra já tem uma relação comercial com a Índia. Foi? Sim? Para quê? Para essa busca de matéria-prima. Tranquilo? E ao longo do processo de industrialização, essas relações comerciais vão ficando cada vez mais estreitas. Foi? E aí você tem, por exemplo, propriedades rurais confiscadas pela população, pelos ingleses, né? Aí eles eliminam a servidão coletiva, que era muito comum na Índia nesse momento, né? E olha lá como eles começam a se estabelecer na Índia, aí eu já estou no século XIX, tá? Olha lá como eles começam a se estabelecer na Índia a partir da própria estrutura administrativa que eles já têm, foi? E já a gente vai ver a elite indiana apoiando os ingleses. Foi para quê? Para se manter no poder. Foi? E para lucrar com essa dominação. Tranquilo? Então eles acabam com a servidão, né? Porque é interessante para eles ter servo? Não, gente. Eles não são potências industriais. Eles querem o mercado consumidor. Foi? Ó, em compensação, eles vão aumentar impostos, vão criar impostos individuais. Beleza? E aí, você vai ter uma produção grande, você vai ter uma mão de obra grande, não é, para trabalhar nessas empresas, nessas indústrias inglesas que vão se estabelecer na Índia, né? E especialmente, ó, produção de cânhamo, algodão, juta, que são matéria-prima, não é, para a produção industrial e que na Índia, antes dessa invasão inglesa, era basicamente essa produção de tecido era feita por artesãos, né? Aí chegam indústrias ingleses, indústrias têxteis. E aí? E aí você tem o fim dessa produção artesanal que era comandada pela população indiana. Foi? Sim? Tranquilo isso? Fui. E aí a gente chama atenção para a revolta dos cipaios. Com C ou com S significa a mesma coisa, tá? Que aconteceu entre 1857 e 1859, que foi uma reação popular, ou seja, da população indiana contra essa dominação inglesa, né, na produção. Então, percebe? Os ingleses aqui, eles não estão dominando a política, assim. Eles não chegaram lá e tiraram o governante do poder, não. Eles vão comandar a produção. Eles vão ocupar esses espaços administrativos que já existem na Índia, percebe? Sim. Então, na medida que eles comandam a produção, eles se aproximam da política também. Porque essas elites políticas que comandam a Índia vão se juntar com os ingleses. Foi? Afinal de contas, essas elites têm consciência de que a Inglaterra tem um poder econômico e militar. Não é? Então, eles não querem enfrentar, porque eles não querem perder poder. Foi? Então, eles vão se juntar com os ingleses. E é claro que os ingleses vão explorá-los, vão cobrar impostos, vão governar quase no lugar deles. Foi? Mas é o preço que eles pagam para não serem prejudicados, para não deixar de ser elite. Foi? Então, quem sofre com essa exploração no final da história? É a população pobre, é a população comum. Sim? São eles que sofrem com essa dominação, porque as elites indianas vão se juntar com os ingleses. Foi? Sim? E aí a gente chama atenção para a Guerra dos Sipais, que aconteceu entre 57 e 59, que foi uma reação popular, né, contra essa dominação inglesa. Foi. E qual é o resultado dessa revolta? Porrada. Não é Brasil, mas o resultado é semelhante, né? Movimento popular, não é? Contra a dominação inglesa, imagina. A população pobre indiana se manifestando contra os ingleses, tomaram muita porrada. Foi. E o movimento rapidamente foi reprimido. Mas percebam, essas populações não aceitaram pacificamente. Ah, ingleses, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, podem explorar. É? Eu tinha ganhado uma grana legal com trabalho artesanal, produção de tecido, não é? Com cânhamo, com juta, mas não ganho mais, mas está tudo bem. Não. O povo se manifestou contra a dominação inglesa e foi duramente reprimido. Foi? Sim. Então, nesse momento, a Índia, especialmente pós-revolta dos Sipais, está claro, a Índia se torna uma região integrada à coroa britânica. Percebe? Não é a Índia não vai ter lá um governador, um presidente, um líder político inglês, percebeu? Mas a Inglaterra está estabelecida a partir das relações comerciais, a partir dessa cobrança de impostos, a partir da união com essas elites locais, percebe? É diferente da dominação na África, foi? Onde os ingleses comandam mesmo a população. Pensa lá na África do Sul. Após a Guerra dos Boeres, é o governo inglês mandando dentro da África do Sul. Né? É estabelecido um regime de segregação racial, né? Onde você tem bancos para negros, bancos para brancos, bancos, assentos, né? É, lugar no ônibus para negro, lugar no ônibus para branco, bebedouro para negro, bebedouro para branco. Segregação é separação. Foi? E esses ingleses estão no poder mesmo, literalmente no poder político. Foi? Agora aqui não. Aqui você não vai ter um inglês de fato comandando na política. Quem vai estar comandando a política? São as elites indianas. Foi? Mas quem vai estar por trás dessas elites indianas? São os ingleses. Perceberam? Lembram que eu falei lá quando a gente estava falando do comecinho do imperialismo? Olha, da diferença da África e da Ásia. Que na Ásia você aproveita as organizações administrativas, por serem organizações mais parecidas com a lógica europeia, enquanto na África essa tomada é mais violenta, não é? Que você, de fato, controla a política e a economia? Sim. Percebeu? Eles vão controlar a política e a economia? Sim. Mas por trás das câmeras. Foi? Tá claro, gente, essa diferença? Beleza?
Dói.
Então, tá bom, fala.
Ficar no poder seria uma pessoa da Índia, só que da elite? A pessoa que vai ficar no poder, no caso, não fica o inglês. Aí vai ficar uma pessoa da Índia, só que da elite.
Exatamente. São as elites indianas que comandam o poder político. Foi? Sim. E aí, por trás dessas elites indianas, estão os ingleses. Né? A partir da cobrança desses impostos, desses acordos comerciais, da facilitação para implementar essas empresas estrangeiras, inglesas, na Índia. Beleza? Obtenção de recursos naturais para a produção inglesa. Sim? De boa, gente. Suave? Então vamos falar de China. China é o seguinte. Quem é China nesse momento? Né? Tô falando aí de caminhando para a segunda metade do 19. É um estado monárquico e fechado. foi? Que não tem relação comercial fora da China, beleza? É, e tem uma economia essencialmente agrária, foi? Essa é a China da segunda metade do 19, né? Primeira, segunda metade do século 19, até aqui, né? Beleza. E aí você tem aí uma quebra dessa resistência chinesa, né? Que tem um mercado fechado, que não faz comércio com nenhuma outra nação. Com a entrada dos ingleses, né? Os ingleses quebram essa resistência. E aí a gente chama atenção para a guerra do ópio. Conhecem o ópio? Já ouviram falar? Ópio é uma droga, né? É extraída da semente da papoula, né? Que é uma planta. Que tem um, nesse momento tem um alto, é uma droga muito, muito poderosa, né, com um efeito parecido com o efeito do crack, que a pessoa fica completamente alienada, transtornada, né, quase que perde sua humanidade, beleza? E que há um surto de ópio, de consumo de ópio na China nesse momento, né? É, e a Inglaterra lucra muito com a venda, com a comercialização do ópio com a China nesse momento. E aí o governo chinês simplesmente proíbe que os ingleses vendam, comprem e vendam ópio com a China. Foi por conta desse surto de consumo de ópio por parte da população chinesa. Beleza? E aí a Inglaterra não aceita, não é? Porque a Inglaterra tem um lucro alto com esse comércio. E aí você tem um enfrentamento entre China e Inglaterra na guerra do ópio. Foi? Sim? Quem ganha essa guerra, gente? Quem ganha essa guerra? Os ingleses. Foi? Sim, tá claro? Enfrentamento entre China e Inglaterra por conta do comércio do ópio. Quem ganha a guerra? Os ingleses. Foi? Sim. E aí, a partir da vitória inglesa na guerra do ópio, aí começam os acordos comerciais, percebeu? A Inglaterra não tirou o monarca chinês do poder, foi? Mas ela começa a intervir economicamente na China. Como? Exemplo, Tratado de Nanquim. Olha lá, é um tratado, Daniel, é um acordo comercial entre China e Inglaterra, que vai favorecer majoritariamente a Inglaterra, e a gente vai ver isso. Olha lá. Abre os portos da China, não é? Para o comércio inglês. A China que tinha um comércio fechado, como a gente viu, não é? Então você abre os portos, então o que, que vai acontecer? Os portos ingleses estão tampados de produto industrializado, certo? E a China é um país majoritariamente agrário, não é? E fechado, que não faz comércio com outros países. Foi? Aí agora você faz o quê? Você abre os portos chineses para a entrada desse produto inglês. O que, que vai acontecer? Enxurrada de produto inglês na China. Foi? Tá claro? Além disso, a China cede, né? Cede. Claro, sob pressão inglesa, Hong Kong para a Inglaterra. E aí Hong Kong passa a ser um protetorado inglês. Foi? Além disso, a China teve que aceitar o acordo de extraterritorialidade. Sabe o que, que é isso? Extraterritorialidade é o seguinte: se um inglês cometer qualquer crime na China, ele vai ser julgado pelos tribunais ingleses e não pelos tribunais chineses. Foi? Sim? Então, além de ceder Hong Kong, né, você tem o acordo de extraterritorialidade, o princípio de extraterritorialidade. Ou seja, a China, ela perde boa parte da sua autonomia, percebeu? Sim. Mas são ingleses que estão comandando a política chinesa? Não. Efetivamente, não. Mas eles se estabelecem, eles se consolidam, eles vão explorar essa região a partir desses acordos. Foi? Sim. Então, com a entrada, então pensa, ó. Pós-guerra do ópio, abertura da China. Exemplo, Tratado de Nanquim. Foi? Sim. E aí a gente chama atenção para outras nações que vão intervir, que vão começar a comercializar com a China. Além da Inglaterra, você tem a Alemanha, Estados Unidos e França. Também começam a comercializar, vender produtos para a China. Foi a China que era fechada, que não fazia comércio com ninguém. Tranquilo? Sim. E aí, olha lá, agora você vai pensar no imperialismo no, pelo seu viés cultural. Olha lá, você tem missões religiosas com o intuito de quê, gente? De converter os chineses ao cristianismo. Foi? Sim? Religião que vigora na China é o budismo, foi? Sim? Então você tem aí um trabalho, missões de cristãs para a conversão desses chineses ao cristianismo. Olha lá o imperialismo com seu caráter cultural. Foi? Sim? Além disso, a gente chama atenção para a Rússia, que toma alguns territórios chineses, não é? E o Japão, que ocupa a Península da Coreia e domina a Ilha de Formosa. Foi? Ou seja, a China, pós-guerra do ópio, foi fragmentada. Foi completamente invadida. Foi social, econômico e culturalmente. Beleza? Por esses países ocidentais, exceto o Japão, né? Que é uma nação imperialista também, que aparece nessa disputa imperialista, né? E ocupa especialmente a Ásia. Foi? Sim. Tá claro isso, gente? Tá. Que eu me lembre, não. Que Hong Kong ainda tem uma autonomia, né? Então, que eu me lembre, não. Foi. E aí, a população chinesa? Tá de boa? Tudo bem, né? Deixa vir, só vem. Não. Aí a gente chama atenção para a guerra dos boxers, né? Que era uma sociedade dos punhos justos e harmoniosos, né? Que era um grupo nacionalista chinês que inicialmente lutava contra os próprios chineses ocidentalizados. Foi esses chineses que se convertiam, né, ao Ocidente, né, que começavam a aderir à cultura ocidental, essa sociedade, né, começa a perseguir esses grupos de chineses que aderem à cultura ocidental, beleza? Com o passar do tempo, esses grupos, eles vão além, eles se organizam de fato contra a dominação ocidental, contra a dominação inglesa na China, foi? E aí eles começam a organizar movimentos violentos mesmo, manifestações, beleza? E aí qual é o resultado disso, gente? Vem uma força internacional, né? Não só de ingleses, né? Mas desses outros países que também são beneficiados com a intervenção na China para reprimir o movimento. Qual é o resultado disso, gente? O movimento foi reprimido. Não tem o que fazer. Foi? Sim. Mas mais uma vez, assim como a guerra dos boxers está para a guerra dos cipaios, percebeu? Sim. É uma manifestação da população, não é? Contra essa intervenção estrangeira na região. Foi, sim, que foi duramente reprimido, mas mostra que a população não estava alheia a essa manifestação. Foi. Em 1911, a monarquia chinesa chega ao fim, não é? E aí você tem a ascensão do Partido Comunista Chinês e a proclamação da República. Beleza? E aqui a China se torna um país comunista. Suave? Sim? Desculpa. 49. Desculpa, gente. Aqui você tem a ascensão do Partido Comunista e a proclamação da República. Desculpa. China se torna comunista em 49. Foi? 1949. Tá? Mas aqui você já tem uma ruptura com essa lógica da monarquia. Beleza? Sim? Suave? Mas percebe a dominação estrangeira? Né? A China não é, coitada, fragmentada aí. Ela recebe interferência de várias nações estrangeiras. Suave, gente. Sim? Beleza. E aí a gente vai para a Primeira Guerra Mundial. De novo. Vambora. Lembram dos três eixos principais da Primeira Guerra Mundial? Três principais fatores ou eixos que nos leva à Primeira Guerra Mundial. Falei isso demais na outra aula. Nacionalismo, imperialismo e militarismo. Foi? Lembra? Do tripé da Primeira Guerra Mundial? É a base. Foi. Se a gente entende essa relação, imperialismo, nacionalismo, militarismo, a gente consegue entender melhor esse conflito que foi a Primeira Guerra Mundial. Foi? Suave? Nacionalismo a gente já está cascudo de ver, né? E entender o porquê que isso é importante. Você tem essa lógica do desenvolvimento, já fizemos associação, né? De nacionalismo a desenvolvimento industrial, de nacionalismo ao imperialismo. Foi? Então é basicamente essa relação. Fortalecimento dessas nações a partir da lógica do desenvolvimento industrial e da expansão territorial. Foi? Sim? Tá claro isso, gente? E do desenvolvimento industrial que está associado a esse desenvolvimento tecnológico. Suave? Sim? E o imperialismo, que a gente também já viu como que funciona, né? O imperialismo, ele possibilita o quê? Um crescimento econômico. Não é isso? Para essas nações. Foi? Na medida que essas nações se expandem para África e Ásia, não é? Elas se fortalecem. Fortalecem seus territórios e fortalecem suas economias. Foi? E fortalecem o seu nacionalismo. Não é assim? Foi? Então, tá clara essa relação? Sim? E aí, lembra que eu falei para vocês, ó? O imperialismo é a antessala da Primeira Guerra Mundial. Que a Primeira Guerra, ela acontece justamente a partir dos conflitos entre essas nações imperialistas, que disputam o mercado, né, que disputam regiões, que disputam interesses econômicos e políticos. Foi? Tá claro? E o militarismo, que é o fortalecimento do poder militar dessas nações. E aí eu chamo atenção para a Alemanha, lembra? Que eu já tinha comentado com vocês, uma nação absurdamente militarizada também, né? Mas absurdamente militarizada. É isso? A essa altura a gente já sabe que a Alemanha, ela potencializa esse processo de militarização com o alistamento militar, não é? Com o investimento em indústria bélica. Foi? Tá claro isso, gente? Então a gente vai ver que, basicamente, os conflitos que nos levam à Primeira Guerra Mundial, eles passam por esses três eixos. Nacionalismo, imperialismo e militarismo. Foi? O nacionalismo, ele também tem uma outra questão, não é? Que é a defesa da independência desses povos. De povos que podem ocupar o mesmo território, podem até mesmo falar a mesma língua, mas que não se identificam politicamente com uma determinada região, com um determinado governo. Foi? Ou mesmo povos que ocupam o mesmo território, mas que não falam a mesma língua e que não têm hábitos e costumes e que vão reivindicar também os seus direitos sobre aquela região. Foi? E aí já a gente vai falar dos povos eslavos. Lembram disso? Da treta da Sérvia. Foi? Da disputa ali na região dos Balcãs. Tranquilo. Foi? Tá claro esses três eixos? Sim? E aí a gente chama atenção para a formação do sistema de alianças. O que a gente chama na Primeira Guerra Mundial desse período de paz armada? Lembram disso? A gente falou isso lá na primeira aula de Primeira Guerra. O que é a paz armada? Olha, ainda não há um sinal militar mesmo de guerra, um enfrentamento militar de fato entre essas nações, mas há esse clima de tensão. Né? De tensão entre essas nações. Então, se há tensão, eu vou desenvolver fortemente meu militarismo e vou começar a me armar. Para defender o quê? Os meus interesses imperialistas e os meus interesses nacionalistas. Tá claro? Foi? E aí as nações começam a investir fortemente em indústria bélica e começam a se armar freneticamente. E começam a fazer alianças, né? Ver quem é meu amigo e quem não é. Quem pode jogar do meu lado e quem não pode. Ah, Daniela, então eles têm certeza que a guerra vai acontecer. Não. Mas o clima de tensão existe, né? Embora não estivesse ocorrendo, de fato, um enfrentamento militar direto entre essas potências, havia um clima de tensão. Então é melhor me preparar, sabe? Sabe a nuvem? Quando começa a se formar aquela nuvem negra pesada que você olha e fala assim, ih, vai chover. Pode ser que chova no meio do dia, pode ser que não chova, pode ser, né, bata um vento forte, aquela nuvem se dissipe, mas você vai lá e, pô, vou levar um guarda-chuva, né, vou ficar o dia inteiro fora de casa. Foi? Então eu tô me armando pra essa chuva. Se chover, é maravilha. Se não chover, eu tenho certeza que vai chover? Não. Eu acredito que possa chover. Né? Agora, vai que, né? Então, Então vou me preparar. Foi? Faz armado. Pode ser que dê ruim. Então, pelo assim, pelo não, vamos ver quem é meu amigo. Quem tá do meu lado? Eu? Ah, beleza, hein, amigo. Vem cá. Vamos estabelecer as regrinhas aqui? Sistema de alianças. Foi? Lembra dos aliados, dos ententes? Então, eu já começo a perceber quem tá jogando comigo numa possível guerra, né? E quem vai jogar contra mim? Quais são os meus interesses? Quais são os interesses dos meus supostos inimigos? Foi? Tenho certeza que vai ter guerra, gente? Não. É a nuvem negra de chuva. Pode ser que chova. Eu vou levar meu guarda-chuva. Foi? Sim? Beleza. Então tá bom. Tá claro isso? Então eu vou seguir. Vou dar uma acelerada. Que horas temos?
2h24.
Tá. Então quais são os principais acontecimentos que impulsionam a gente pra chuva? Pra guerra, de fato. Revanchismo francês, a Itália Redenta, que é um ponto importante que a gente comentou na outra aula, mas que eu vou recuperar aqui, a formação da Grande Sérvia e, de fato, a eclosão da guerra com o assassinato do Francisco Ferdinand. Vamos pensar ponto a ponto, né? Lembra do revanchismo francês? Isso vocês não esquecem. Ou esquecem. Vamos lá. Vamos recuperar rapidinho. Guerra franco-prussiana. A gente falou isso de novo quando falamos de Comuna de Paris, não foi? Eu dei um comentário de novo sobre Guerra Franco-Prussiana. Prússia. Gente, eu tô tão estabanada, mais do que normal. Esse negócio de gravidez tá me deixando mais desastrada do que eu já sou. Sim, é possível, tá? Meu marido disse que são os genes dele que estão comigo. Tá piorando as coisas. Vou fazer um complemento aqui rápido. Foi? Olha lá, o revanchismo francês ele surge a partir do desfecho da Guerra Franco-Prussiana. Guerra Franco-Prussiana, França e Prússia. Prússia, lembra que eu falei? Prússia era o Estado alemão que estava comandando o processo de unificação da Alemanha. Foi? A Guerra Franco-Prussiana, ela, inclusive, consolida esse processo de unificação. Né? Logo após a guerra, a Alemanha, a Prússia, com a união de outros reinos alemães, se tornam a Alemanha, de fato. Foi? Então, já pensa ali, Prússia como, entre parênteses, aqui é a Alemanha. Tá? O que elas estão disputando, gente? Território e poder político. Foi? Quem ganha essa guerra? Prússia. Beleza? Qual é o desfecho da guerra de fato? Prússia vitoriosa, né? E a Alemanha, a França sofre com duras penas por essa derrota. Quais são as penas mesmo? Hã? Perda de Alsácia e Lorena, né, que eram territórios ricos em minério, né, Alsácia e Lorena, dois territórios franceses que vão agora se tornar alemães, né? E mais o quê? E o abalo do nacionalismo? Aqui eu perdi em relação ao meu imperialismo, foi? Meu imperialismo foi afetado quando eu perdi Alsácia e Lorena. Sacaram o imperialismo afetado, gente? Sim, eu perdi uma região rica em minério, né, que era importante para a minha produção, e perdi território. Perder território é péssimo. Eu estou passando pelo imperialismo. Né? Eu quero expandir meus territórios, eu estou perdendo. Foi? Então eu tive meu imperialismo abalado. Agora, tem uma outra consequência dessa guerra que abala o nacionalismo. Qual é? A questão é a seguinte. A França foi obrigada a pagar uma alta indenização à Prússia, né, em dinheiro. E o que a Prússia fez com essa indenização? A festa de unificação alemã. Foi, ó, meu nacionalismo prejudicado, né? Eu não só tive o meu imperialismo afetado quando perdi a Alsácia e Lorena, mas tive o meu nacionalismo também, fui humilhada. Foi? Tive que pagar por isso. Né? E a galera ainda comemorou com o meu dinheiro. Isso é uma humilhação. né? Como diz uma amiga minha brincando, é uma humilhação, uma vergonha para tu e para tua vaca, né? Ela foi uma vergonha para a França e para a vaca dela. Foi uma humilhação completa. Foi? E aí o afeto ou não nacionalismo? Com certeza. Aquela ideia de superioridade, né? Da França como uma nação poderosa. Oi, poderosa? Perdeu o território e ainda pagou a indenização que virou a festinha do rolê? Tô humilhada. Percebeu? Sim? Beleza. Isso gera um sentimento de revanche. Do tipo, vai ter volta. Né? No momento eu tô humilhada, né? Tô no fundo do poço bebendo de guti-guti, como diria lá o safadão, né? Tá brabo, mas eu vou voltar. Eu tô com ódio. Você vai me pagar. Beleza? Foi? Então gera esse sentimento de revanche. Ou seja, leia-se, a França quer a cabeça da Alemanha. Tá cheio de ódio no coração. Né? Quer a cabeça da Alemanha e de preferência o Sarsa Lorena de volta. Beleza? Sim? Então aí a gente já tem uma disputa imperialista, né? Que é essa disputa por territórios entre França e Prússia, que gera a derrota da França e esse sentimento de revanche. Tá claro, gente? Sim, tive meu nacionalismo, tive meu imperialismo afetado. Para a Alemanha, afetado por uma boa causa, né? Potencializou, olha como a nossa nação é poderosa, né? A gente ganhou da França, que é uma nação forte há séculos, né? A gente está se formando enquanto nação agora, beleza? Então, para a Alemanha é maravilhoso, isso deixa o ego em dia, né? Agora, para a França é terrível. Gera esse sentimento de revanche. Foi? Sim? Beleza. Itália e Redenta. Qual é o rolê? Processo de unificação italiana. A Itália, nesse processo, não consegue anexar ao seu território, não é? Uma parte do que ela considerava que deveria ser anexado ao território, que é essa Itália em Redenta, é a parte da Itália que não foi anexada, que era entendida como território, mas que não foi anexada, que ficou de fora do processo de unificação. Isso afeta ou não o nacionalismo italiano? Muito. O nacionalismo e a expansão territorial, que de alguma maneira contribui para o imperialismo também. Concorda comigo? Sim? Então a Itália está boladona. Pô, eu queria anexar todo o território, mas uma parte desse território ficou de fora, né? Então a Itália está incomodada com isso e quer de volta, quer para ela essa Itália em Redenta, a Itália que ficou de fora do território. Foi? Isso vai contribuir também para a gente pensar a Primeira Guerra Mundial. Outro ponto hoje, ela fica separada, né? Fica fora do território italiano, beleza? Se não me engano, comandado pelos austríacos, beleza? E aí a Itália tá chateada, porque ela quer, ela entende que aquele território faz parte do território italiano. Beleza. E aí a Sérvia, qual é a treta? Primeiro a gente pensar na região dos Balcãs. Pô, eu esqueci de colocar aquele mapinha. A gente tinha um mapa legal na outra slide de imperialismo e Primeira Guerra, e eu esqueci de colocar aqui, para a gente entender as tretas dos Balcãs, né? Balcãs, você tem ali, é a região... Oriente, quase o Oriente Médio, né? Você tem, ali no meio, né? Uma disputa entre dois... Eu queria um mapa, por que que eu não botei esse mapa aqui? O mapa é tão bonito. Você tem dois grandes impérios que comandam a região dos Balcãs. O Império Otomano, lembram disso? Império Otomano e a Áustria, a Áustria-Hungria, né? Que é um outro grande império que comanda aquela região, beleza? Só que nos Balcãs, você tem, especialmente a Áustria, tá? A Áustria tem um poder muito grande sobre essa região dos Balcãs, né? E aí você tem ali uma população eslava, que é uma população que não tem uma nação, um território estabelecido, né? É um povo que divide território, língua e hábitos e costumes, mas que não tem um território para eles, que estão submetidos a essa dominação otomana ou austríaca. Foi? E qual é o objetivo? É criar a Grande Sérvia. É a união, é o chamado pan-eslavismo. É a união dos povos eslavos. Foi a partir da ocupação desse território. Beleza? É a região da Bósnia, aquela região ali. Beleza? Então há esse sentimento que a gente chama de pan-eslavismo, beleza? Onde eles lutam pela consolidação dos povos eslavos agora com um território específico e independente desses grandes impérios, otomano e austro-húngaro. Beleza? Sim? Então a ideia é criar essa grande Sérvia sem a intervenção austríaca. Foi? E aí a gente diz que essa disputa pela região dos Balcãs, né, entre os austríacos e os sérvios eslavos, né, os povos eslavos, a gente diz que a tensão era tão grande entre esses grupos que os Balcãs eram um verdadeiro barril de pólvora. Né? A tensão, a disputa ali era grande. Foi? Então, a qualquer momento, se é um barril de pólvora, se tiver uma faísca, já era, né? Explode. Spoiler, explodiu. Porque a Primeira Guerra Mundial, ela ocorreu justamente a partir da explosão do barril de pólvora dos Balcãs. Foi? Vamos entender esse rolê. Então, percebe a tensão? Tem tensão por toda parte. Né? A questão marroquina, lembra? Que a gente falou lá no processo de imperialismo na África, né? A questão marroquina da França, da Alemanha, que apoia a independência do Marrocos contra a França, olha lá alimentando esse conflito da guerra franco-prussiana. Olha lá a Alemanha enfiando o garfinho lá na ferida alemã. Foi? Sim? E olha lá a Alemanha incomodando a França. Percebe a tensão? Beleza, e a França está apoiando a Inglaterra. França e Inglaterra, que são inimigas históricas, né, vão se juntar, por quê? Porque tem interesse em comum. Porque tem uma inimiga em comum. Qual é a inimiga em comum? É a Alemanha, que é essa potência em ascensão. Não se esqueçam que, a gente começou a aula falando disso, né? Que a Alemanha está quase superando a Inglaterra no que diz respeito ao desenvolvimento econômico, por exemplo, e militar. Foi? Então, a grande inimiga da França e da Inglaterra é a Alemanha. Suave, gente. Sim? Beleza. Agora, vamos entender essa treta aqui da eclosão. Chayenne e Simonato. Deixa eu ver se tá lá embaixo. Chayenne e Simonato, tá aí? Tá aí embaixo, gente? Alguém? Se tá, sinaliza aí pra mim, com a mão. Crise na Gávea. Não falei nada disso, né? Tá, mas vou falar disso. Tá. Beleza. Qual é a treta? Os Balcãs é um barril de pólvora, né? Os povos eslavos reivindicando aquele território como deles e reivindicando a sua independência, né? Em relação à dominação austríaca, foi? Beleza. Francisco Ferdinando era herdeiro do trono austríaco. Aí ele vai visitar Sarajevo, na Bósnia. Aí, lá nos Balcãs. Aí ele vai lá, no desfile em carro aberto. Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco. Né? Aí você tinha vários grupos de mobilização popular contra, não é, os austríacos, contra a dominação austríaca e a favor do pan-eslavismo, da união dos povos eslavos, né, da formação do território eslavo, beleza? E aí a gente chama a atenção para a Mão Negra, que é um grupo de extrema, radical, com caráter violento, né, que lutava pela unificação dos povos eslavos e lutava pela defesa daquele território ali como um território independente da dominação austríaca. Aí chega lá o Ferdinando, desfilando em carro aberto, bem maravilhoso. Aí um integrante da Mão Negra ataca o Ferdinando, dá um tiro nele e morre, ali mesmo, na frente de Geraldo. Então, simplesmente, o herdeiro do trono austríaco, Francisco Ferdinando, né? E o Francisco Ferdinando tinha uma ideia que era o reconhecimento dos povos eslavos enquanto um povo, mas não independente, mas dependente da Áustria. Foi? E isso não era o suficiente. Esse grupo de extrema, por exemplo, Mão Negra, eles querem a independência política, territorial, econômica da Áustria, né? E não era essa a proposta do Ferdinando. Foi? Matam o Ferdinando. E aí, para vocês terem uma noção, depois da morte do Ferdinando, ainda correu alguns meses até a guerra de fato eclodir. E a galera falou, mano, a gente vai entrar em guerra mesmo? Calma, vamos conversar aqui. Vamos ver aqui, vamos negociar porque está esquisito, né? Será que vai ter guerra? E a guerra de fato aconteceu. Então a gente entende que a morte do Ferdinando foi a eclosão da Primeira Guerra Mundial, percebeu? A merda já estava fedendo, né, amigos? A treta já estava armada, a pólvora já estava bombando, só faltava a faísca foi lançada por esse grupo de radical da Sérvia com a morte do Ferdinando. Foi? Sim? Aí?
Mãe, foi. O nome do grupo é Mão Negra?
Mão Negra. Ah, esse aqui, esse negócio tá ruim, né, pra ver? Essa imagem já é esquisita mesmo. É uma pintura que representa a morte do Ferdinando, é classicona. Eventualmente aparece, né, por isso que eu gosto de mostrar. É uma pintura, tem algumas fotografias, mas que não são tão precisas, assim, do momento, né, claro. A pintura foi construída pra isso, né, com esse objetivo. Eu sei que tá meio ruim, mas é um clássico. Eventualmente aparece. Vou seguir. E aí o sistema de alianças, lembra? Que eles estabeleceram lá atrás, antes da guerra, lembra do guarda-chuva? Vou levar, vai aqui, né? E choveu, né? E aí a gente usa o guarda-chuva. Qual é o guarda-chuva? É o sistema de alianças. Como que funcionava esse sistema de alianças? Você tem a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Foi? Quem é Tríplice Entente? Inglaterra, França e Rússia. Beleza? Rússia também tinha interesses e também lutava pela formação dos povos eslavos, mas lutava porque tinha um interesse econômico na região. Foi Rússia, que também era uma nação imperialista, também era uma nação industrializada, tá? Numa proporção menor, bem menor, né? Mas ainda assim, uma nação industrializada e uma das potências europeias. Beleza? Inglaterra e França, tá claro, né? Por que elas estão enxugadinhas aqui? Foi? Tríplice Aliança, você tem a Alemanha e a Áustria-Hungria, basicamente a Itália, que inicialmente, ela começa, na verdade, a guerra neutra, mas lá naquela organização do sistema de alianças, antes da guerra, né, do guarda-chuva, vai aqui, ela estava do lado da Tríplice Aliança. Foi? Sim. Por que ela está de vermelho aqui? Porque em 1915, já estou dando spoiler, ela vem para cá. Beleza? Sim. A guerra começa quando mesmo, hein? 14. Desculpa, eu entrei na frente aqui, mas é para melhorar o 15. Que continua uma porcaria, mas tudo bem. Então, a guerra começa em 14, né? Que é quando esse sistema de alianças passa a valer. A Itália, inicialmente, está do lado da aliança, mas ainda não se colocou, né? Ela está no sistema de alianças, mas ainda não está na guerra de fato. Foi? E aí a Inglaterra e a França começam a negociar com a Itália. Itália, tu não quer a Itália redenta? Então vem pro meu mundo, viado. A gente vai tomar, tira lá o território, a gente passa esse negócio. Entendeu? Sai daí, você tá jogando errado, viado. Vem comigo, né? Vem pro meu lado, fortalece aqui o bonde. Aí a Itália troca de lado em 1915 e entra no sistema de alianças da Tríplice Entente. Foi? Sim. Agora olha pra cá, gente. Cuidado com essa nomenclatura. Eu sempre falo isso quando falo de Primeira Guerra Mundial, porque é uma questão de nomenclatura mesmo, mas que pode confundir vocês. A Tríplice Entente, num dado momento, passa a ser chamado de aliados. Porque entente significa aliados. Foi? Então, num dado momento, a Tríplice Entente passa a ser chamada de aliados. Então, não confunda. Né? E a Tríplice Aliança pode ser chamada de Impérios Centrais. Foi? E aí, é normal achar num livro didático, ah, os aliados atacaram a Alemanha. Você fala, ué, né? Deu ruim? Não, é isso mesmo. Tá? É só uma questão de nomenclatura. Cuidado com isso. Beleza? Só para não confundir. Foi? Sim? Aí, além desses aliados, né? Deixa eu colocar aqui. Além desses aliados, você tem a Sérvia, não é? que vai apoiar a Rússia, afinal de contas a Sérvia tem esse discurso do movimento pan-eslavista, né, defende a união dos povos eslavos, que foi o motivo aí da eclosão da guerra, França, Bélgica, Grã-Bretanha, Japão, Itália, Romênia, Estados Unidos e o Brasil, quando entra na Primeira Guerra Mundial, também entra do lado dos aliados. Foi? E os impérios centrais, você tem a Alemanha, Áustria-Hungria, Turquia e Bulgária. Foi? Sim? Tá claro isso, gente? Maravilha. Vou seguir. Fiquem tranquilos que eu vou mandar esse rolê. E no primeiro slide de Primeira Guerra, tem esse esqueminha de alianças, tá? Então lá vou eu. Característica central da guerra. Começou a guerra, e aí? Como eu posso caracterizar esse conflito? Primeira coisa, desenvolvimento tecnológico absurdo. Foi a primeira guerra que se utilizou arma química, gás mostarda. Beleza? Então, o potencial industrial, ó, o potencial bélico dessa galera era absurdo. Nunca antes na história tinha acontecido uma guerra com armas tão poderosas. A metralhadora também é desse momento. Beleza? Então, essa é uma característica marcante da guerra, né? Desenvolvimento científico, tecnológico, né? Desenvolvimento tecnológico, a gente chama atenção para esse avanço da indústria bélica, como a metralhadora. Desenvolvimento científico, o avanço das armas químicas, como o gás mostarda, foi. E aí eu destaco que todas as nações envolvidas na guerra, todas as principais nações envolvidas na guerra, tinham esse desenvolvimento. Ou seja, você tem um equilíbrio, né, entre as potências. E esse equilíbrio entre as potências leva a uma guerra parada, com pouco avanço de cara, né? Depois a guerra há um avanço. Mas inicialmente, no primeiro momento da guerra, a característica principal da Primeira Guerra Mundial é de ser uma guerra parada, por conta justamente desse alto desenvolvimento tecnológico e científico que tinham todas as potências envolvidas na guerra. Beleza? Aí começa o que a gente chama de guerra de trincheira. Foi? Já vou mostrar para vocês que é uma trincheira. Beleza? Então vence quem é mais resistente. Então essa é uma característica central da Primeira Guerra Mundial, gente. Falei Primeira Guerra Mundial, lembra? Guerra de trincheira. Foi? André, não houve avanço em momento nenhum? Houve. A gente já vai falar desse avanço. Especialmente para a entrada dos Estados Unidos na guerra, né? Mas inicialmente, a guerra é de trincheira. E acabou sendo uma característica marcante da guerra, tá? Então não pode esquecer isso de jeito nenhum. Vou seguir. Que horas temos?
Meio de
46. 46? Ah! Vamos embora. Ó, rapidinho, sobre as armas da guerra. Baioneta. Foi a última... Essa é uma arma antiga, né? Foi a última guerra que se usou a baioneta. Que era uma arma de fogo com a faca na ponta, né? Você dá um tiro e enfia a faca no parceiro. É ótimo. Né? A metralhadora, que é a grande novidade da Primeira Guerra Mundial. Vou passar rápido, tá? Submarino. As armas químicas, olha lá, a galera tem que usar essas máscaras para se proteger. Inclusive os cavalos usam as máscaras, não é mesmo? Isso é uma trincheira. Foi? São essas valas construídas, não é? No chão, onde os soldados se protegem. E ali, ó, corpos, a galera vai morrendo, vai ficando por ali. Então você tem um índice de mortalidade alto na guerra, não só pela guerra, né, pelo enfrentamento militar, mas também por doenças que se proliferavam nessas trincheiras, né. Esses são buracos no chão, a umidade, é absurdo, né. Então a galera morria às vezes de tuberculose, né, morria de alguma doença infecto-contagiosa, mas não morria de fato da guerra, né, por um conflito armado. Foi? Então, foi uma guerra extremamente violenta, né, de várias formas, né, leptospirose, enfim, foi uma guerra violenta de várias formas, né. Essa galera que tá aqui pelo chão, ó, são corpos mesmo, aí o cara tá ali, utilizam muitas vezes até esses corpos para se proteger, é um rolê bem insalubre, bem, bem, bem bizarro. Foi? Oi. Teve. Agora eu não me lembro se foi primeira ou segunda. Foi primeira. Que pega um Natal, né? Aí tem o momento da trégua. Tem. Tem. Aí a galera confraterniza e coisa e tal, soldados.
Trégua de Natal.
É trégua de Natal mesmo? Eu não me lembro. Eu conheço, assim, como a trégua da Primeira Guerra Mundial. Não me lembro de um nome específico, não. Tá? Mas, né? Cabeça da pessoa é problemática. Mas tem a trégua por conta do Natal. Isso é muito louco, né? Aí, trégua, é Feliz Natal! Corre pra cena. Não, que loucura. Né?
E no dia seguinte,
na semana
seguinte, soldaram
se recusaram. Se recusaram, é isso aí. Porque se conheciam, exatamente. Os caras se conheceram ali, interagiram, e no dia seguinte eu tenho que te matar. Pô, cara, a gente tava ali comendo peru na moral, né? Tomando agora de soltar, né? Pô, né? Qual foi? Agora eu tenho que te matar assim? Não. É, isso é curioso. Vamos. Eu tô lá em casa com uma coleção de. Eu ia, porra. Minha cabeça já não era boa, agora tá pior. Eu ia devia ter trazido essa coleção pra... Lembrem que eu trago pra vocês darem uma olhada, tá? Se o garotão lá permitir. Eu trago escondido, Bruno. Vamos falar aqui desse... Do desfecho da guerra, né? Que a guerra ela vai ser decidida com a entrada dos Estados Unidos, né? E a gente tem dois grandes acontecimentos nesse período aí, 17, né? Que decide a guerra. É a saída da Rússia. E aí eu vou passar rápido por isso que a gente já falou, tá? Rússia tá rolando o quê, gente? 17. Revolução Russa. Foi? Rússia passando por vários problemas econômicos, políticos, sociais. Não tinha nem condição de participar da guerra. No entanto, ela tava ali na guerra e só tomando na cabeça, só se ferrando, não é isso? E aí a pressão da população russa e do novo governo revolucionário russo para a saída da Rússia da guerra. E aí em 17 é assinado o Tratado de Paz, o Tratado de Brest-Litovsk, onde a Rússia sai efetivamente da Primeira Guerra Mundial, beleza? E nesse mesmo ano entram os Estados Unidos, né? Estados Unidos até aqui estão assistindo de camarote com balde de pipoca, um monte de navio cargueiro tampado de produto norte-americano, vendendo para todos os países envolvidos na guerra, né? Seja aliados ou impérios centrais, Estados Unidos falam assim, ah... Vende, tô nem aí, né? Vendendo pra Deus e o mundo. Até que um navio alemão ataca navios ingleses carregados com produtos para os países envolvidos na guerra. Beleza? Aí os Estados Unidos é assim? Então tá bom, então vou entrar na guerra. Foi? Então os Estados Unidos entram na guerra do lado dos aliados. Foi? Da Inglaterra, da França e da Rússia. Beleza? E aí com a entrada dos Estados Unidos, né, que tem um potencial militar poderoso, uma artilharia pesada, não é? E aí começa a ofensiva de fato para atacar a Alemanha e acabar com a guerra. Beleza? Então quem decide a Primeira Guerra Mundial foi a entrada dos Estados Unidos. Foi decisiva. Que até então ainda está essa guerra mais parada, né, sem muita mobilização por conta do poderio de ambas as nações, aquela coisa toda. Estados Unidos entra e escancara com a guerra. Brasil entra na guerra pelo mesmo motivo, tá? Navio alemão, navio brasileiro foi atacado pelos alemães. O Brasil nessa altura está no mesmo esquema. Você está vendendo o quê? Café. Para todo mundo. Vai, vende. Né? Teve um navio brasileiro também que foi atacado pelos alemães. O Brasil entra na guerra também do lado dos aliados. Beleza? Falei melhor sobre a participação do Brasil na guerra na outra aula. Tô indo um pouquinho mais rápido. Tranquilo, gente. Sim? E aí, com a entrada dos Estados Unidos, recomeça a guerra de movimento, né? Que dá a vitória pros ententes. Ou melhor, pros aliados. Foi Inglaterra, França, Rússia, que já meteu o pé, partiu dessa, e Estados Unidos. Foi? Sim. Que horas temos? Deixa eu só falar pra você, né? Também é só isso mesmo. Tratado de Versalhes, rapidão. Acabou a guerra. Vitória dos aliados. Tá claro? Sim. E aí, a galera se reúne para assinar o Tratado de Versalhes. E aí você pega todas as nações envolvidas na guerra e fazem esse tratado. Qual é a principal característica marcante, absurda? Gracine, eu tinha esquecido dele. Graci, um minuto, amor. Tá, um minuto.
Gente,
não vai dar tempo pra gente fazer exercício. Não briguei comigo.
Você fica a hora aqui nessa cara e no relógio.
Falaria com vocês rapidinho. Rápido. Vou no ponto central de tratar adversário. Qual é a primeira questão para Fábio Versalhes? A Alemanha foi considerada a única culpada pela guerra.
Marcelo e
Viola. Qual é a grande questão do Tratado de Versalhes? Alemanha, foi considerada a única culpada pela guerra, né? E sofre duras penas, né? A Alemanha, por exemplo, fica proibida de fortalecer seus exércitos, desenvolver sua indústria, foi? Lembra Alsácia Lorena? Devolve para a França, foram obrigadas a devolver, beleza? Pagaram indenizações pesadas para os países envolvidos na guerra. Spoiler, a Itália também não sai bem, não. A Itália, lembra? A Itália rebenta, tudo causado. A Itália não recebeu PN, se ferrou no rolê, que entrou na guerra, gastou uma grana que não tinha e não foi favorecida pela guerra. Mas quem sofre, de fato, né, com o Tratado de Versalhes, foi a Alemanha. Beleza? Sim? Esse por causa do é pesado, mas eu entendo o que você quis me dizer, tá? O Tratado de Versalhes, ele dá o tom, ele tem aí uma série de causas que contribuem para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, o revanchismo alemão, né? E a ascensão do nazifascismo, não é? Do nazismo e do fascismo na Alemanha e na Itália, foi parte daqui, né? Da destruição da Alemanha e da Itália após a Primeira Guerra Mundial. A gente já falou isso e a gente vai falar disso de novo. Fiquem tranquilos, tá? O Império Austro-Húngaro foi desfeito, né? Foi separado, a Áustria e a Hungria, né? Nesse processo surgem novos territórios que foram fragmentados ali, como Tchecoslováquia, Eslováquia, beleza? Há uma desfragmentação ali, o mapa europeu muda. Beleza, gente? Eu prometo que quando a gente for falar de